Crise no Estreito de Hormuz pode desencadear um choque global no mercado de fertilizantes. Brasil, Estados Unidos, Índia, Coreia do Sul, Tailândia e Austrália estão entre os países mais vulneráveis a interrupções no fornecimento. O comércio global de fertilizantes e amônia enfrenta forte pressão devido ao fechamento efetivo do Estreito de Hormuz, enquanto as negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã permanecem incertas. O mapeamento comercial da Rystad Energy para 2025 mostra que a venda de 15% da amônia global e 21% da ureia, utilizada como fertilizante rico em nitrogênio, está atrelada a exportadores potencialmente impactados pelo fechamento. Isso inclui os principais produtores, Arábia Saudita e Catar, seguidos por Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Irã e Iraque. Nossa análise prevê que esse choque logístico prolongado ameaçará o já fragilizado mercado de amônia e ureia e poderá se estender rapidamente às cadeias de suprimentos de alimentos e agricultura, começando pelos países mais expostos a esses fluxos comerciais. Para os formuladores de políticas e compradores, a mensagem sobre segurança energética e alimentar é clara. Mais de um quinto da ureia comercializada por esses exportadores do Oriente Médio tem implicações diretas para o crescimento das culturas e agricultura, sendo a Índia o país mais exposto, importando cerca de 6% a 8% dos fertilizantes desses países do Golfo. O fechamento do estreito pode se traduzir rapidamente em riscos reais, incluindo possíveis escassez de alimentos, interrupções na produção, comprometimento da integridade da água e outros desafios globais significativos, dependendo da duração da guerra, afirma Minkoile, vice-presidente sênior e chefe global de hidrogênio da Rystad Energy. Gráfico. Outras nações importadoras que dependem de fertilizantes comercializados pelo estreito estão localizadas principalmente na região da Ásia-Pacífico, incluindo Coreia do Sul, Tailândia e Austrália. A ureia também é essencial nas Américas, especificamente nos Estados Unidos e no Brasil. Os mercados secundários que dependem das reexportações desses países também serão impactados. Os principais importadores, particularmente a Índia e a Coreia do Sul, precisarão encontrar outras fontes para suprir sua demanda por amônia. Embora os produtores com ativos em outros países possam aumentar a produção de fertilizantes, eles geralmente estão em regiões onde o custo de produção é muito mais alto, como na Europa, o que leva a preços mais elevados dos alimentos e potenciais riscos de inflação. No entanto, o recente desenvolvimento de amônia verde eletrolítica pode oferecer uma possível solução, especialmente no contexto da segurança do abastecimento, ao reduzir a dependência dos fertilizantes nitrogenados em relação aos combustíveis fósseis. Em um clima geopolítico semelhante, a e-amônia, ou amônia produzida exclusivamente com energia renovável, foi defendida como uma solução para atender à demanda energética europeia após a invasão da Ucrânia pela Rússia, embora com sucesso limitado. O combustível alternativo está sendo testado na China, mas seu sucesso em substituir ou deslocar os fertilizantes tradicionais ainda está por ser comprovado. Geralmente, os custos da e-amônia são mais altos, mas licitações recentes da Índia indicaram preços próximos à paridade com a amônia tradicional. Outros acordos de fornecimento estão surgindo no mercado este ano, por exemplo, entre a Uniper e a Engrim para a amônia gerada na Índia e exportada para a Europa, ou os acordos de fornecimento da Yara com a Atome no Uruguai. No entanto, espera-se que esses volumes entrem em operação por volta de 2030, portanto, pouco alívio pode ser previsto em curto prazo. O comércio global de amônia ficou em torno de 10,9 milhões de toneladas por ano, MPA, em 2025, uma queda em relação aos 12,3 MPA de 2024. Cerca de 15% desse volume pode ser impactado por um fechamento prolongado do Estreito de Taiwan, principalmente pela Arábia Saudita, que seria afetada, já que a maior parte do fornecimento e do comércio ocorre em sua costa leste. Além disso, se houver interrupções no fornecimento de fertilizantes para o setor agrícola, a Rystad prevê uma queda na produção global total de alimentos. Para a ureia, a exposição é ainda maior. O comércio global de ureia ficou em torno de 50,8 MPA em 2025, dos quais aproximadamente 10,6 MPA provém dos países afetados, principalmente Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Desse total, 2,2 MPA foram exportados para a Índia, o que destaca, mais uma vez, a dependência do país em relação a fertilizantes importados do Oriente Médio. Outros países, como Tailândia, Austrália, Brasil e Estados Unidos, estão atualmente importando quantidades substanciais de ureia da região. Gráfico. O evento não é isolado para a indústria de fertilizantes. Outros corredores comerciais já vêm sofrendo pressão nos últimos anos. O volume proveniente da Rússia diminuiu significativamente após a invasão da Ucrânia, mas o país ainda representa uma parte importante do comércio de fertilizantes em 2025, com cerca de 5% do comércio global de amônia e 15% das exportações de ureia. Os recentes acontecimentos no Oriente Médio adicionam mais uma camada de risco ao cenário comercial de amônia e fertilizantes já fragilizado, ressaltando quão concentrados esses fluxos estão em um pequeno conjunto de fornecedores e pontos de estrangulamento. Fonte: oilprice.com.